Alô, Bertugines, alô, ouvinte. Quem quer banda larga? Noticiada nesta semana pelo site especializado em mídia Ad News, a sétima edição do levantamento sobre internet no Brasil, realizado a cada 6 meses pelo serviço de pesquisa da agência FNASCA, traça um perfil dinâmico do internauta brasileiro e aponta para um inexorável êxodo de leitores da mídia tradicional para os novos meios digitais. Os jornais fazem referências esparsas a outros estudos e a leitura cruzada dessas fontes indica que este início da segunda década do século XXI deve marcar a consolidação dos novos hábitos de consumo de informação e entretenimento. O estudo da FNASCA informa que na população brasileira com mais de 12 anos de idade, 54% costumam acessar a internet com regularidade, o que forma um mercado de 81,3 milhões de pessoas. Esse também é o grupo que passa mais tempo conectado em cada acesso, uma média de 3 horas por dia. Também são os que mais frequentemente adicionam conteúdo de sua própria autoria à rede. 54% deles são ativos nesse sentido, sendo que 30% usam sites de relacionamento, principalmente Orkut e MSN. Esse protagonismo combina com a constatação de que 60% dos internautas brasileiros de todas as idades já substituíram a plataforma tradicional de TV, rádio ou cinema para assistir ou ouvir programas ou filmes. Cerca de 22% da população brasileira já prefere obter notícias através da internet, sendo que 55% destes apontam como fontes prediletas as ferramentas de busca tipo Google. Em seguida, com 51%, vêm as redes sociais como YouTube, Orkut e Twitter. Portais predominantemente informativos, percebidos como os sites da imprensa tradicional, ocupam só o terceiro lugar, citados por apenas 37% dos que buscam notícias. Outra informação complementar, publicada pelo Globo nesta sexta-feira, dá conta de que o Brasil vai fechar o ano de 2010 com o dobro de conexões em banda larga em relação ao ano anterior. Serão 40,5 milhões de conexões. No entanto, segundo a Folha de São Paulo, embora viva um período de expansão na oferta de banda larga, o Brasil ainda é o 42º país do mundo na relação custo-benefício entre preço e qualidade da conexão. Paga-se muito por conexão de baixa qualidade. Faça o raciocínio. Quanto mais acesso, mais leitores deixam a mídia tradicional em busca de fontes variadas de notícias. Quem quer mais banda larga? E quem perde com o Plano Nacional de Universalização da Internet? O Rio contra o Crime. Ouça o comentário de Alberto Dines.
O antropólogo Luiz Eduardo Soares, um dos nossos maiores especialistas em matéria de segurança, usou 3 vezes na última semana a expressão ilusão de maniqueísmo, ou equivalente, que os neocríticos da mídia repetiram e não entenderam. É evidente que o ex-secretário nacional de Segurança Pública está provocando a mídia a escapar da bipolaridade da cobertura, porque para ele, além dos agentes do Estado e dos criminosos, há outros players muito mais importantes e mais perigosos, que os noticiaristas não conseguem perceber. Tanto em Elite da Tropa 2, que serviu de suporte ao filme Tropa de Elite 2, como nestes pronunciamentos da última semana, Soares quer empurrar a imprensa para assumir uma posição de cobrança, no lugar de apenas entusiasmar-se com o inédito sucesso operacional dos últimos dias. Os chefões das favelas cariocas, para eles, são apenas os intermediários, os pés de chinelo que mandam matar e que morrem. Os financiadores estão em lugar seguro, em outros estados, vivendo como nababos. O jornal Valor Econômico, na primeira página de ontem, oferece uma chave para entender a sutil insistência de Luiz Eduardo Soares na condenação do maniqueísmo. Sem entrar em detalhes, o Jornal de Economia e Negócios revelou a existência do sofisticadíssimo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LabLD, junto à Polícia do Rio, e apontou a prisão da companheira do traficante Polegar como resultado do trabalho de investigação. Cortina de fumaça. Viviane Sampaio da Silva é fichinha a poderosos chefões que ainda não apareceram em cena. Aqui entra a pregação de Soares contra a corrupção policial. O trabalho do LabLD já poderia ter rendido prisões espetaculares. Além da perda de território, os narcoterroristas poderiam estar, a esta altura, à míngua e o seu negócio destroçado. O esquema de lavagem de dinheiro que mantém o narcotráfico está, por enquanto, incólume. E por que não foi desmantelado? É esta a mensagem que Soares quer passar à mídia e ela não consegue entender e, muito menos, converter em matéria jornalística.